Em São Paulo, pontualmente 14 horas. Essa é a sua Rádio Mais 60, iniciando o nosso programa de variedades, que conta com o patrocínio do SESC, Serviço Social do Comércio. No mês de janeiro, o SESC, Unidade Carmo, aqui em São Paulo, realizou, juntamente com o Instituto GENS, Instituto de Educação e Cultura, uma oficina de produção coletiva de radionovela para adultos com mais de 60 anos. Por isso, hoje, o nosso programa tem por objetivo bater um papo descontraído com os participantes desse projeto. Saber suas opiniões, o que essa experiência significou para cada um. Eu vou passar a palavra para Dina, por favor.
Boa tarde. Eu sou aposentada, trabalhei em banco 20 anos. Eu fui telefonista. No final, no último ano antes de me aposentar, me passaram para atendimento ao cliente. Eu adorava o que eu fazia, me aposentei um pouquinho mais cedo, por motivos pessoais, mas não foi por invalidez. E gosto muito, muito desse evento. Não tenho experiências anteriores.
Dina, o que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes hoje?
Eu gostaria de convidá-los para participar desse evento, que é muito importante para nossa faixa etária.
A Enedina, ela é casada com Orlando de Oliveira, né? E os dois vieram juntos. Então, e você, então, gostou, né, de participar?
Gostei muito. Convidei o meu esposo para vir comigo e ele também gostou.
E por que você se inscreveu? Nessa oficina de radionovela, Dina?
Eu me inscrevi porque eu sou associada do SESC já há 30 anos e eu frequento as unidades do SESC. E eu recebi por e-mail o comunicado que ia haver essa oficina e fiquei curiosa para participar. Vamos conhecer a Gigi.
Olá, eu sou Giselda Vilela Petroli, vulgo Gigi. Para os amigos, Gigi. Bom, é um grande prazer estar aqui, participar com vocês dessa oficina, piloto, né? Desejo que isso se estenda e continue por muitos e muitos anos, porque isso vai trazer muita alegria e uma experiência nova, uma distração para as pessoas com mais de 60. Eu, por exemplo, estou amando essa participação com vocês todos. Depois que eu me aposentei, eu comecei a curtir a vida. Curtindo a vida como? Praticando coisas que antes eu não tinha tempo de fazer. Então, eu passei a fazer exercícios físicos e mentais para ativar bem os meus neurônios, para ficarem sempre, né, saúde física e mental. E nisso do mental, eu comecei a fazer, por exemplo, oficina da memória, cursos de teatro, cursos de cinema e agora aqui, radionovela. Estou amando, pessoal.
Você disse que é aposentada, a gente gostaria de saber um pouco o que é que você fazia antes.
Sim, na verdade, eu trabalhei mais de 40 anos, tá? E eu sou formada em comércio exterior e, portanto, eu trabalhei em muitas empresas multinacionais ou brasileiras que mexiam com comércio exterior. E é uma área que eu gostei muito, porque eu tive o prazer de poder me contatar e negociar com outros países dos 5 continentes. E eu tive o prazer de me comunicar com esses países em inglês, francês, espanhol, português, etc. E, atualmente, porque a aposentadoria do INSS não é suficiente, eu me dedico a dar aulas de inglês e francês, pessoal. É isso. Então, quem estiver interessado, deixa o nominho lá na frente. Obrigada.
Gigi, você participou aqui junto da oficina de radionovela e gostaria, então, para o público saber onde, qual radionovela você trabalhou e qual papel que você desempenhou.
Ah, aqui nessa radionovela, eu tive o prazer de fazer o Joãozinho, naquela novela Um Dia de Prova.
Muito bem, então eu queria fazer a mesma pergunta para a Dina.
Qual você participou, o papel você fez?
Primeira radionovela eu fiz do Imprudente, eu fiz o papel de ascensorista.
Ok, pessoal, então agora vamos conversar com o Dan, vamos conhecer o Dan.
Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Dan Edésio Pinceta. Eu sou também aposentado, exerci durante muitos anos e com muito prazer a profissão de professor de biologia, uma coisa completamente diferente disso que está aqui. mas que de certa maneira envolve muita criatividade também, não é? E hoje em dia, além de participar dessas experiências, que eu acho que são renovadoras e para mim um grande aprendizado, eu também tenho um grupo de música, a gente faz eventos beneficentes e nós temos assim um CD de playback. E os meus amigos são músicos profissionais, leem partitura, coisa que eu não faço, e eu entro com a voz. E a gente faz eventos, não cobramos nada, para pessoas idosas, para lares de velhinhos, para crianças com deficiência e etc.
Dan, você mencionou eventos e voz. Você poderia cantar a música que você mais goste, que te diga algo, que toque o seu coração?
Com muito prazer. É difícil escolher a música que eu mais gosto, porque o nosso repertório é muito extenso, muito grande, para todos os gostos, né? Tem boleros, tem muito samba, tem muito Frank Sinatra. Mas eu como acho que a música brasileira é a melhor música do mundo, não é só a minha opinião, a opinião do mundo inteiro, eu escolhi uma música de um compositor consagrado, que é Dorival Caymmi. E eu vou cantar um pedacinho, pelo menos, tá bom? Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Quem souber pode cantar também. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não. Fui eu nem ninguém. O amor acontece na vida. Estava desprevenida e por acaso eu também. Mas como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém. Nem eu. Quem inventou o amor não fui eu. Foi você, Luiz? Não fui eu, nem ninguém. Obrigado.
Dan, você trabalhou na novela. Eu gostaria que você falasse para os ouvintes a novela e o personagem que você fez.
Foi O Assalto, baseado numa história verídica do Jean. E, na verdade, eu fazia somente um finalzinho, uma pontinha como auxiliar do policial.
E não sei se você pode divulgar algum contato.
É Dan Pinceta, DANPINSETA, @hotmail.com. Queria agora passar a palavra ao nosso querido Orlando, que é o esposo da Enedina. Tá bom, Orlando? Vamos ouvir você, a sua experiência, o que você achou de tudo isso aí.
Eu sou o Orlando de Oliveira, esposo da Enedina. Nós trabalhamos na mesma empresa. Eu comecei a minha carreira em Santos, na Baixada Santista. E depois de 5 anos eu vim transferido para São Paulo e comecei a trabalhar na Agência Central, que é o prédio Altino Arantes, e muito conhecido aqui em São Paulo, que normalmente aparece na televisão. É o símbolo de São Paulo. Estou muito satisfeito em ter completado esse curso aqui.
Que novela você participou e que papel que você fez?
A novela é essa aqui, a do O Imprudente.
O que você fez?
Eu dei um chocolate de Páscoa pro contínuo do banco vender.
Mas você também participou do assalto, não foi, Orlando? O que você fez lá? Qual foi o seu papel?
Eu fiz o papel de policial, lembra?
Você já participou de algum outro trabalho aqui no Sesc?
Não.
É a primeira vez?
É a primeira vez.
Então valeu a pena, né?
Valeu a pena.
Está valendo ainda, né?
Isso.
Então, que bom.
Agora nós podemos passar a palavra para... Dorothy ou Dorothy? Dorothy. Dorothy me lembrou o personagem do Mágico de Oz, né, Dorothy? Seu nome é inspirado nela? Na famosa Judy Garland, não? Somewhere over the rainbow, way up high. Vamos lá, Dorothy.
Canta também, cuidado. Mexe com ela.
Eu sou Dorothy Tavares Missali. Eu estou muito feliz com vocês aqui, foi uma nova experiência para mim, que eu já participei de muitos cursos aqui no Sesc Carmo, devo muito ao Sesc Carmo. Eu e meu marido éramos a segunda casa nossa. Nós fizemos todos os cursos possíveis aqui. O meu marido, já de manhã, ele perguntava, onde nós vamos hoje? O que nós vamos fazer? Então, ele, depois que ele se aposentou, ele aproveitou 20 anos da aposentadoria e devemos ao Sesc Carmo. Hoje ele já está lá no alto, feliz da vida, e me deixou feliz aqui também, junto com vocês.
Dorothy, atualmente, o que você mais gosta de fazer?
O que eu mais gosto de fazer é tudo. Eu gosto de shows, eu gosto de dançar, danço também aqui no grupo Malatesta, que saiu daqui do Sesc Carmo, que é o primeiro grupo do Brasil, e depois o Sesc implantou o sistema no Brasil inteiro. Nós viajávamos o Brasil inteiro levando a mensagem da terceira idade, que até então ninguém conhecia. Eu gosto muito de shows, de viagens.
Quem não gosta?
De cantar também, eu gosto muito de cantar. Adoro a música. Eu sempre digo que no útero da minha mãe eu já cantava. Realizei muitos sonhos cantando, eu e meu marido. Muitos sonhos inacreditáveis. E hoje eu estou aqui junto com vocês, feliz da vida.
Uma palinha. Dorothy, só uma coisinha.
Parece que orienta um coral também.
Depois de tanto que eu fiz aqui no Sesc, e também fiz cursos, oficinas de música, eu fiz também curso de canto. Então, eu queria passar um pouquinho do que eu aprendi para outras pessoas. E são pessoas que hoje eu me realizo também, porque eu ganho muito mais do que elas. O que elas me oferecem, eu não tenho como pagar. Essa energia gostosa, e é uma terapia que eu passo para todas e também recebo. Então, esse desafio, eu ofereci o meu trabalho voluntário. E graças a Deus, o meu coral canta por tudo por aí, felizmente, e muita gente é feliz com isso. É o que eu faço, dar e receber.
Agora queremos ouvir você, uma palhinha aí, por favor.
A Rádio Mais 60 apresenta Música para Todos, de John Lennon, versão em português, Antônio Marcos. Imagine, John Lennon, quando compôs essa música, sonhou com a paz mundial.
é uma das músicas que eu mais gosto, entre tantas que eu gosto. Essa música fala muito ao coração da gente e ao meu também. Imaginar que o mundo possa viver em paz. Não há inferno, só há céu. É só tentar imaginar. Somente o firmamento, feito apenas para sonhar. Pessoas sem fronteiras, vivendo para viver. Nenhuma dor, nem guerras, nada por que morrer. Haver um Deus apenas, como é bom imaginar. Não é loucura nem sonho, além de mim há mais alguém. Se junte a quem pensa assim também, que este mundo vai ser um só. Imaginar que a Terra possa ser bem melhor, para permitir sementes sem dividir o chão. Imaginar a fome dando lugar ao pão. Não é loucura nem sonho, além de mim há mais alguém. Se junte a quem pensa assim também, que este mundo vai ser um só.
Nossa, emocionante, Dorothy.
Merece um abração e um beijão.
Que coisa bonita. E você escolheu uma música que realmente tem um significado universal mesmo, né? Para todo mundo, é isso mesmo. A versão é muito bonita.
Eu quero agradecer o nosso grupo maravilhoso, aos nossos professores, ao seu livro que eu estou adorando, adorando. Vem muito de encontro a mim e eu acho que de encontro a todos. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Foram novas amizades. Maravilha. Isso aí é muito bom, gente. Eu amo o ser humano. É. E amo vocês.
É, muito obrigado. Ela se referiu muito carinhosamente ao livro do professor, do nosso querido Donizete, que está aqui presente também. Então, a gente vai passar agora a palavra para a nossa querida Eva. Eva, aí queremos saber de você um pouco da sua vida e um pouco nessa sua experiência, ok?
Bom, uma boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui na presença de todos que passaram a ser meus amigos também. Espero que vocês também me tenham como amigo. E a minha vida foi de professor o tempo todo, né? Estudando, enquanto eu dava aula também, era estudante.
Foi professora do quê?
Professora de primeiro grau e também de português. Mas eu fiquei muito tempo na sala de leitura. Então, eu tinha atividades mais livres, assim, com as crianças. E eu gosto muito de criar. E eu pude exercitar essa parte com eles. E quando eu gostaria até de falar uma coisa que aconteceu. Na entrada do SESC, aqui tem um painel, né? E eu vi a chamada para essa atividade aqui. E eu vi a figura de um rádio, aqueles rádios antigos. E eu lembrei da época de criança, que a gente não tinha televisão, o rádio era, assim, uma coisa muito importante na vida da gente. E eu fiquei com vontade de saber como é que se fazia um programa de rádio, né? E por isso que eu tive a iniciativa de me inscrever. E gostei muito, viu? Foi uma experiência muito boa, né? Deu para que a gente criasse e convivesse, assim, fazendo coisas de improviso, porque todo mundo aqui fez coisas de improviso, então tudo era novidade para a gente e a gente tinha que agir naquela hora, né? Pensando como que é que a gente ia responder. e foi muito bom. E fiquei até com vontade de fazer outras oficinas desse tipo.
Para que o ouvinte saiba, já que você falou em agir, né? Como foi sua participação nas novelas, que papel você fez, qual novela você trabalhou?
Bom, a minha participação foi com relação à segunda novela, que foi da aula, né? Eu contei a história, porque na verdade essa história aconteceu, não comigo. Uma das professoras, num dia de professor, em que a gente estava num hotel fora de São Paulo, e cada uma começou a falar das coisas engraçadas durante a profissão, né? Era um dia do professor nesse dia, e alguém contou essa história e eu achei muito interessante. Então eu contei, vocês gostaram, e a primeira participação foi essa, de dar a sugestão. Depois eu fiz a professora. E eu já estou um pouco desambientada de ser professora, porque agora eu sou mais aluna nessa terceira idade, que faço uma porção de cursos, entre estes, essa oficina, né? E minha casa é um verdadeiro dormitório para mim, eu fico mais fora de casa do que dentro.
Você também fez uma primeira participação no Imprudente, amiga da esposa do diretor no saguão do banco. Então vamos a mais um entrevistado.
Agora então nós queremos ouvir um pouquinho da história do nosso amigo Gian Fiore.
Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou participando do primeiro programa feito no Sesc Carmo. E me deixou muito empolgado é participar da Rádio Mais 60, que me trouxe uma experiência muito boa, no qual pude conhecer vários elementos, vários cidadãos, que me deixou muito contente. E agora tenho certeza que não só ganhei mais alguns amigos. Eu participei como o imprudente na novela, que fui logo vender um ovo numa repartição onde não devia vender ovo de Páscoa. E isso me deixou muito contente.
Você já foi vendedor?
Eu não fui vendedor, mas uma das minhas frustrações é essa. Eu queria ser vendedor. Mas para contar um pouquinho sobre a minha vida, eu sou reformado da aeronáutica. E dentro desse nesse intervalo, eu também aprontava as minhas quando eu estava precisando de dinheiro e vendia lá no próprio quartel coisas que não devia. Então, sou reincidente. Então, a personagem caiu em cima. Porque... E a segunda novela, né, foi um fato que aconteceu comigo, um fato verídico, que é eu fui assaltado e no argumento que eu tive com o assaltante, ele pegou, me enquadrou exigindo, passa o celular aí e tal. E eu falei para ele, não, eu não tenho celular. Mas, por ironia do destino, o celular tocou na hora que eu estava sendo assaltado. Rapaz.
Que azar, hein?
Não só foi um azar, e uma bela de um galo que eu ganhei na testa. Porque ele me deu uma coronhada, por minha sorte. Eu acho que ele não tinha bala. Mas eu quero deixar aqui as saudações, principalmente ao Donizete, a Graça, que nos orientaram e nos deram uma orientação como fazer essa radionovela que todos vocês vão poder assistir e também vão poder mandar suas opiniões para o Donizete.
Parece que tem o tema da nova novela, né? O Menino Pobre Rico.
Ah, positivo. Esse Menino Pobre Rico é uma história que eu fiz um pequeno prólogo, e que era um menino que ele vivia muito. Era um menino rico, mas ele, por ele ter dinheiro, ele era muito esbanjador. Até que um dia o pai veio a falecer e ele teve que tomar a rédea das empresas do pai. Mas como ele nunca foi orientado pelo pai, ele não soube como proceder. E nisso daí ele veio perder tudo e por aí vai, que a história ainda é muito grande. Aí não vai dar o final da história, né?
Vai dar o dinheiro.
Eu queria só que você deixasse o e-mail, alguma coisa do seu jornal, que ele também é jornalista, tem um jornal também na Bela Vista.
É o Bela Vista News. O e-mail é belavistanews.com.br. Esse jornal é totalmente digital e aqueles que puder acessar vai poder ter notícias sobre o bairro da Bela Vista. Agora eu passo para você, Luiz, dar continuidade.
Faz tempo que eu, assim, tento, né? Trabalhei já em novela, em televisão, fazendo ponto, cantando. Fiz tudo, de tudo um pouco. Rádio, radialista. Só não fiz chover, não. Hoje choveu um pouquinho, né? Eu queria falar que eu participei, gostei muito, e no começo a gente entra triste, mas sai alegre, como diz o Donizete e a Grácia, né? Eu fiz a participação do presidente, né? Uma participação boa, né? Por sinal, muito boa. E também na novela do Imprudente e na novela do Assalto, eu fui assaltante, porque tinha que ter alguém lá, bravo, ruim, que é eu que nem o presidente, que fui muito rígido, né?
Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para vocês dois que organizaram, ou melhor, coordenaram essa oficina, que é o Donizete e a Grácia, né? Sendo a primeira experiência de vocês aqui no SESC, o que é que mais chamou a atenção em relação ao nosso grupo aqui nessa experiência de orientar para uma radionovela e para um programa de rádio, né?
Com todo prazer. Não é a primeira vez que a gente trabalha com terceira idade, né? A gente já tem uma outra experiência em outros lugares. No SESC é a primeira vez que a gente trabalha com esse público. Você me fala o que mais chamou a atenção, eu já disse isso semana passada e repito. Eu gostei demais de ver a disponibilidade de vocês. O quanto vocês nos receberam bem, em primeiro lugar, de uma forma extremamente educada, como sempre, o que é muito legal e é mais comum. Mas vocês foram muito simpáticos à proposta. Vocês toparam. Vocês entenderam com facilidade o que a gente estava propondo e vocês realizaram aquilo que a gente entende que é produção coletiva de comunicação. A gente trouxe uma proposta, o papel, o trabalho da comunicação sai na mão de quem coordena e se espalha no meio das pessoas. Vocês assumiram e fizeram muito bem. Gostei muito.
Obrigado, Donizete. Agora eu quero ouvir a Grácia. Por favor, Grácia.
Esta oficina em especial confirmou para mim algo que eu gosto demais de ver, que é a ilustração de que todas as pessoas, independente de qualquer idade, independente de qualquer condicionante, é capaz de criar. E, mais do que criar, é capaz de ficar feliz com aquilo que faz. Não existe nada mais bonito e mais entusiasmador para mim do que ver algumas pessoas que chegam no começo da oficina cansados, desanimados, com dor, e em meio ao processo, ir erguendo a coluna, abrindo os olhos, estampando um sorriso bonito. Então, para mim, isso aconteceu aqui de novo. O que só anima a gente a querer continuar a trabalhar com adultos com mais de 60. Somos todos capazes de criar, ter prazer, se divertir e mostrar que estamos vivos. Adorei.
Para finalizar, eu gostaria de saber aqui dos colegas presentes o que essa radionovela trouxe de experiência para vocês, né, em geral.
Eu só vou finalizar assim. A radionovela não é igreja, mas faz milagre.
Bom, eu vou tentar resumir bastante. Alguém falou aqui de amizades, novas amizades, etc. E eu tenho uma pequena poesia, se me permitem, que é do mundialmente famoso Charles Chaplin. Muita gente desconhece que Chaplin também foi poeta. Então, sobre a amizade, uma vez eu acho que o Chaplin estava meio tristinho, precisando de amigos. Então, ele escreveu alguma coisa mais ou menos assim. Eu preciso de alguém que me olhe nos olhos enquanto eu falo, que me escute com paciência e, mesmo que não me compreenda, que respeite os meus sentimentos. Eu preciso de alguém que venha lutar do meu lado, sem precisar ser convocado. Eu preciso de um amigo para dizer-me as verdades, mesmo sabendo que eu posso odiá-lo por isso. Neste mundo de céticos, eu preciso de alguém que ainda acredite nessa coisa misteriosa, desacreditada, quase impossível, a amizade. Eu preciso de um amigo que teme em ser leal, sincero e justo, e que não vá embora se algum dia eu perder o meu ouro e não for mais a sensação da festa. Eu preciso de um amigo que aceite com gratidão o meu auxílio, a minha mão estendida, mesmo que isso seja muito pouco para as suas necessidades. Eu preciso de um amigo que seja companheiro nas guerras e alegrias, nas farras e pescarias, e que, durante a tempestade, grite em coro comigo. Nós vamos rir muito disso ainda, vamos rir muito. Eu não pude escolher os que me trouxeram a este mundo, mas eu posso escolher o meu amigo. E, nessa busca, eu empenho a minha própria alma, pois, com uma amizade verdadeira, a vida se torna mais simples, mais rica e mais bela.
Nossa, obrigado por essa surpresa mais do que agradável. Eu queria que os nossos ouvintes soubessem que a Gigi não leu, ela falou isso absolutamente cor.
Coisas bonitas a gente decora.
Parabéns, Gigi. E para encerrar o nosso programa, isso foi uma coisa...
Ela provou para nós que a verdadeira artista.
Encerrando, sabe de ouro.
Gentileza,
senhor. Então, eu queria agradecer muito a essa presença de todos os participantes dessa oficina de radionovela que foi patrocinada aqui pelo Sesc Carmo, junto com o Instituto Gens, e que nos deu o prazer aqui de conviver com Donizete e com a Grácia. E, na verdade, queremos também convidar os ouvintes da Rádio Mais 60 para ouvir as gravações que nós fizemos no mês de janeiro, né? As gravações dessas pequenas radionovelas que nós fizemos aqui no Sesc, então, que podem acessar a página do Instituto Gens no Facebook, www.facebook.com/Instituto Gens. Então, um agradecimento a todos por esse programa muito especial e que nos deixa muito felizes nesta tarde. Obrigado a todos.